Se você mora no Brasil, com certeza conhece ou já ouviu falar de alguma das 9 instituições que compõem o chamado Sistema S, como o SESC, o SESI, o SENAI e o SENAC, por exemplo. Criado em 1940, ele surgiu como parte do projeto do governo Vargas para a política trabalhista, tendo a função de atender interesses de trabalhadores ligados à indústria, comércio e serviços. No final do ano passado, ele voltou a ser pauta de discussão, depois que Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, fez uma declaração dizendo que era preciso meter a faca na estrutura, ou seja, diminuir o repasse das verbas que ela recebe da União. A afirmação foi duramente criticada por alguns setores, que temem que uma redução desse financiamento poderia ser prejudicial. Mas será que é isso mesmo? Eu conversei com a professora Ana Carla Briacheriene, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e ela falou um pouco sobre os pontos positivos e negativos do Sistema S.
Os pontos negativos que a gente poderia apontar de uma eventual diminuição do financiamento desse sistema seria, o que se alega da parte deles, uma eventual redução no treinamento e profissionalização de empregados, né, para o mercado de trabalho, uma eventual diminuição no treinamento de pequenos empreendedores, porque tem uma parte disso que é feita para quem está fora do mercado formal e que quer empreender, essa parte é cuidada pelo SEBRAE, e numa eventual diminuição de acesso à cultura e lazer, que é um papel que o SESC tem ocupado nesse espaço aí do Sistema S. A título de exemplo, porque são 9 instituições que fazem esse trabalho.
Pois é. O Sistema S oferece serviços importantes para a população, e por isso há tanto receio quando se fala em diminuir seu financiamento. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, o SENAI estimou que um corte de 30% dos seus recursos representaria o fechamento de 162 escolas de formação profissional. E no SESI, isso significaria 498 mil vagas a menos para alunos do ensino básico e da educação de jovens e adultos. Por outro lado, quais são as críticas contra o Sistema S? A professora Ana Carla aponta várias, desde a falta de transparência até o uso político de entidades ligadas a ele.
A gente não tem hoje, de uma forma muito objetiva, como quantificar o quanto que o repasse desse dinheiro público efetivamente é convertido em serviço para a população. Outra questão, a gente não tem como quantificar, tem claro como se chegar a estimativas por número de inscritos, número de pessoas que passaram, por treinamentos, ou por exposições, ou por cursos, mas a gente não tem como hoje medir quais são os beneficiários efetivos e qual o impacto disso no mercado. Outra coisa, atualmente esse financiamento tem sido utilizado, e já por 2 eleições isso apareceu, como um fundo extraoficial de financiamento de campanha eleitoral. Então, seria uma utilização que, a priori, você não vê uma ilegalidade formal porque está representando a instituição, mas que claramente tenta passar uma visibilidade social para influir no voto do eleitor mais à frente. Além disso, o Tribunal de Contas fez uma auditoria muito recente e que apresentou relatórios parciais que apontam uma falta de transparência no uso do dinheiro público que financia as atividades do Sistema S. A auditoria ela não é ainda final, ela é parcial, mas ela aponta, por exemplo, um dado gravíssimo, que cerca de 90% das contratações do Sistema S são feitas com dispensa de licitação. Então, não há, como hoje a gente dizer, que há uma eficiência no gasto desse dinheiro público. E a gente não está falando de pouco dinheiro público. Se a gente observar, os dados orçamentários apontam que nos últimos 4 anos foi investido dentro do Sistema S cerca de 65 bilhões de reais. Isso é uma quantidade imensa de orçamento que financiaria muitas das políticas públicas universais. Além disso, um outro problema que existe dentro do Sistema S é que uma parte importante dos serviços não tem amplo acesso social. É destinado a grupos específicos sem grande acesso social e muitos deles têm a contrapartida de pagamento de taxas e mensalidades pelos próprios beneficiários. Então, ele concorre com os serviços públicos universais, ele não tem transparência no uso desse financiamento, ele dispensa a licitação para as contratações, ele dá acesso a um grupo restrito de pessoas a esses serviços que prestam, e ainda assim parte desses serviços são cobrados daquele que recebe o serviço. Pode ser uma taxa módica, o que for, mas é cobrado.
Toda essa discussão não vem de hoje. Tanto nos governos de Dilma Rousseff quanto no de Lula, houve diferentes tentativas de reformulação do financiamento. Atualmente, a proposta discutida fala de cortes de pelo menos 30%, o que, para a professora, ainda assim não resolve todo o problema.
As medidas que o governo agora está finalizando, ela prevê uma redução com a destinação desses valores para outras políticas públicas de caráter universal ou para a questão previdenciária. Diante desse relatório do TCU, essa diminuição de 30% resolve a questão do Sistema S? Não, porque o Sistema S se mostra não transparente. O Sistema S se mostra não universal. Ele tem muitas virtudes. Toda a parte cultural que é desenvolvida de treinamento, de capacitação, ela é digna, tem muitas virtudes. Mas o fato de receber dinheiro público exige deles, sim, que eles sejam absolutamente transparentes. Exige deles, sim, que eles tenham uma ampliação da base do serviço, ou não se justifica o dinheiro público.
Você ouviu a professora Ana Carla Briacheriene, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Matheus Souza para a Rádio USP.